Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 12 de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia: aumento da validade da carteira de motorista.
E limite maior na pontuação.
Algumas das mudanças na lei de trânsito que passam a valer a partir de hoje. Graziela Mendonça.
Outra mudança: quem dirigir sob efeito de álcool ou drogas e provocar acidente com morte ou lesão corporal não pode mais ter a pena de reclusão substituída por outras alternativas.
Vamos falar sobre as alterações no Código de Trânsito Brasileiro em uma entrevista ao vivo com o diretor-geral do DENATRAN, Frederico de Moura Carneiro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começa a campanha de vacinação contra a gripe.
Meta é vacinar 80 milhões de brasileiros.
E atenção para quem já tomou ou vai tomar a vacina contra a Covid-19, Glauco de Queiroz.
As pessoas devem dar preferência à vacina contra a Covid-19 caso estejam no grupo prioritário estabelecido para as duas vacinas e fazer o agendamento da aplicação da vacina influenza.
E Ministério da Saúde entrega mais um lote de vacinas contra a Covid-19 a estados e Distrito Federal. Luana Karen.
Em abril, o país vai receber pelo menos 30 milhões e meio de doses das vacinas produzidas pela Fiocruz e pelo Butantan.
Hoje na apresentação, Ana Gabriela Salles e Nazi Bruno.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Carteira de habilitação com validade maior.
Alteração na pontuação da CNH.
E penas mais duras para quem provocar acidente embriagado.
Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro que começam a valer hoje.
O objetivo era renovar a legislação, facilitando a vida do cidadão e também aumentando o rigor em alguns casos.
O jornalista Vinícius Macedo está com a carteira de habilitação vencida e conta que tenta renovar desde o início da pandemia.
Eu comecei um processo que eu não imaginava que seria tão desgastante assim.
Com a nova lei de trânsito, o processo de renovação vai passar a ser menos frequente para muitos. O prazo de validade da CNH agora varia de acordo com a idade do condutor. Para motoristas de até 49 anos, o documento terá validade de 10 anos. Quem tem entre 50 e 69 anos de idade deverá renovar a habilitação a cada 5 anos. E os motoristas com mais de 70 terão CNH válida por 3 anos. O limite máximo de pontos para o caso de infrações aumentou, mas não para todos os motoristas. Limite de 40 pontos vale só para quem não receber multa gravíssima em um ano. Quem comete uma infração desse tipo já passa a contar com limite máximo de 30 pontos. E se o motorista cometer duas multas gravíssimas em um ano, a pontuação máxima é de 20 pontos. O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, explicou ainda que será feito um cadastro de bons condutores.
São aqueles motoristas que não cometeram nenhuma infração nos últimos 12 meses. Eles passam agora a integrar um registro nacional positivo de condutores, acessando assim benefícios tarifários e fiscais.
A cadeirinha, que era exigida para crianças de até 7 anos e meio, agora é obrigatória para crianças com até 10 anos ou que tenham menos de 1,45 m. Outra mudança: quem dirigir sob efeito de álcool ou drogas e provocar acidente com morte ou lesão corporal, mesmo que sem intenção, não pode mais ter a pena de reclusão substituída por outras alternativas. Armando de Souza, presidente da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, destacou a importância da nova lei.
O objetivo dela é a proteção do maior bem que o cidadão tem. O maior bem é a vida dele. É, não só a vida do motorista, como a vida do passageiro, do carona, como a vida de pedestre.
Os motoristas das categorias C, D e E, que não renovarem o exame toxicológico, receberão multa gravíssima, podendo perder, inclusive, o direito de conduzir. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Tiago Pimenta.
E para falar sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, a gente conversa ao vivo com Frederico de Moura Carneiro, diretor-geral do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito. Boa noite, diretor.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Ana Gabriela e todos os ouvintes aqui da Voz do Brasil. É um prazer ter aqui a oportunidade de esclarecer sobre essa importante lei que afeta toda a população brasileira.
Diretor, como acabamos de ouvir, uma das principais mudanças é em relação ao limite de pontuação na carteira. Eu queria que o senhor explicasse aos motoristas quais são esses novos limites e qual o objetivo dessa mudança.
Bom, a partir de hoje, né, os limites então ficaram modificados em relação aos 20 pontos que tinha anteriormente para o cometimento de infração nos últimos 12 meses. Então, o condutor que atingia esse limite de pontos tinha o início do processo de suspensão da sua CNH. A partir de hoje, esses limites variam em função da gravidade da infração cometida. Caso o condutor não tenha cometido nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses, o limite para suspensão é de 40 pontos. Para aquele condutor que cometeu uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, o limite é de 30 pontos. E caso o condutor cometa duas ou mais infrações gravíssimas, o limite de 20 pontos fica mantido. No caso dos motoristas profissionais, aqueles que exercem atividade remunerada ao veículo, esse limite é de 40 pontos, independente da natureza da infração. Esses motoristas profissionais têm ainda uma possibilidade de, ao atingirem 30 pontos, solicitarem um curso de reciclagem preventivo para que eles possam, então, fazer esse curso e não ter a sua CNH suspensa.
Agora, para a gente esclarecer, os motoristas profissionais são aqueles motoristas de ônibus, caminhão, de aplicativo, motociclistas?
Taxistas, todos esses aí, eles são contemplados nessa categoria.
E, diretor, o senhor poderia citar alguns exemplos de infrações gravíssimas e se teve alguma mudança no código em relação a isso? O senhor já falou um pouquinho. Se alguma infração que tinha uma multa menor agora aumentou essa multa?
Sim, por exemplo, a gente tem a questão daquele condutor que não diminui a velocidade ao ultrapassar um ciclista. Essa infração era grave, passou a gravíssima. Então a gente tem esse caso. A cadeirinha também é importante. Não havia uma previsão no CTB para a obrigatoriedade do uso desse dispositivo para crianças. Então agora está prevista também uma infração gravíssima para esse tipo de infração.
Diretor, na situação inversa isso também acontece? Teve alguma infração que ficou mais branda? E qual o objetivo se isso aconteceu?
Teve uma única infração assim, que é importante destacar, a questão do uso do capacete. Anteriormente havia uma previsão de uma infração gravíssima se o motociclista deixasse de usar o capacete ou então usasse ele de maneira desafivelado. Ou seja, não tem sentido a mesma infração gravíssima para as duas condutas completamente diferentes. Então o código agora separa. Deixar de usar o capacete continua sendo uma infração gravíssima, mas usar o capacete de forma desafivelada e inadequada, a infração passou a ser média.
Agora, diretor, a validade da carteira de motorista também foi alterada. O prazo para renovar agora mudou. Conta para a gente, por favor.
Então, exatamente. Nós tivemos aí um aumento no prazo de renovação, né, por questões físicas do condutor, né? Então, ou seja, até os 50 anos de idade, esse condutor tem as suas capacidades físicas e mentais mais preservadas. O limite passou a ser de 10 pontos para a renovação. Condutores entre 50 e 70 anos de idade, o limite é de 5 anos. E os condutores com mais de 70 anos de idade, a renovação se dará a cada 3 anos. E é importante destacar o seguinte, e esse é o prazo que em relação à data de realização do exame. Aqueles exames e CNHs expedidas antes da entrada em vigor, né, da lei no dia de hoje, continuam válidos. Então, esses novos limites são para condutores e realizarem o exame a partir de hoje.
Ok. Ok, diretor, eu queria perguntar para o senhor, muita gente já usa a carteira digital de trânsito no celular, ela é válida como um documento oficial?
Sim, ela é válida para fins de fiscalização de trânsito. Nós temos alguns usos também que são já permitidos para a CDT, né, a carteira digital de trânsito, por exemplo, para embarque em aeroportos, né? Isso aí já é um documento aceitado já nessas situações. E é uma grande funcionalidade que tem aí para o cidadão, né? Ele reúne num só aplicativo o documento de habilitação, o documento do veículo, a gestão de infrações de trânsito e ainda recebe mensagens educativas no seu celular.
E esse processo de digitalização dos serviços de trânsito, ainda mais nesse contexto de pandemia, tem mais alguma novidade para os motoristas no novo Código de Trânsito Brasileiro?
Então, a questão também da CNH, né, uma novidade é que aquele condutor, ele pode, então, apresentar no momento da fiscalização Ele receberá notificações eletrônicas dizendo que a CNH está para vencer. Então, 30 dias antes do vencimento, ele receberá esse aviso. E tem ainda a possibilidade de receber as notificações de infração por meio da CCDT. Com isso, a possibilidade de pagamento de multas com 40% de desconto, desde que esse condutor reconheça, né, o cometimento dessa infração e abra mão do recurso, eventual recurso dessa multa.
Agora, diretor, falando um pouquinho sobre isso também, eu queria saber com relação a prazos, em relação para se recorrer de uma infração, isso muda alguma coisa?
Sim, não havia uma previsão no CTB de um prazo mínimo para que o órgão de trânsito encaminhe a notificação de autuação. Em média, isso variava de órgão para órgão, então a gente tinha alguns órgãos com 15 dias, 30 dias, e agora o código estabeleceu que para o envio da notificação de autuação, o código deve respeitar o prazo mínimo de 30 dias para que o condutor receba esse aviso em casa ou por meio da carteira digital.
E com as alterações, foi criado o Registro Nacional Positivo de Condutores. Explica para a gente, diretor, como esse registro vai funcionar, quais as vantagens para quem estiver incluído nesse registro.
Bom, com a preocupação, né, então, de termos a segurança no trânsito, não só então endurecer algumas medidas, algumas infrações consideradas mais graves, dar um tratamento diferenciado, mas uma outra linha é trazer benefícios para aquele condutor que não comete infrações, né? Ou seja, beneficiar o bom condutor. O cadastro positivo, como é conhecido, né? Ele vai nessa linha. Aquele condutor que não comete infração nos últimos 12 meses pode se inscrever nesse cadastro e assim ter direito a alguns benefícios a serem ainda regulamentados pelo CONTRAN, né, definidos como serão esses benefícios. Mas, por exemplo, a gente tem possibilidade de desconto em renovação de CNH, desconto em taxas de licenciamento, pode ser aproveitado como desconto na contratação de seguros de automóveis ou até mesmo locação de veículos. Então, isso tudo vai ser definido pelo CONTRAN e em breve teremos uma regulamentação sobre o assunto.
Certo, diretor. É nítido para quem anda nas ruas e nas avenidas do país que o uso de moto está cada vez maior. Para quem tem ou dirige uma moto, quais são as mudanças no código?
Bom, a questão do capacete, né, como eu falei, é a principal delas, né? Então, nós não temos aí nessa nova lei uma modificação específica em relação à motocicleta e aos motociclistas. As medidas, então, trazidas aí com relação à renovação, à pontuação, se estendem também a esses condutores.
Isso também inclui motoristas de caminhão? Tem alguma mudança? São os motoristas profissionais, né?
Sim. Os motoristas profissionais, a gente tem alguma alteração em relação ao exame toxicológico, né? Então, já era exigido que o condutor da carteira C, que é de caminhão, D, que é de ônibus, e E, que é de carretas, veículos combinados, eles tenham que realizar um exame toxicológico para renovar ou obter a CNH nessas categorias. Além desse exame inicial, o condutor deve fazer um exame a cada 2 anos e 6 meses. E agora, o descumprimento, deixar de realizar esses exames periódicos, eles então incorrem em infração de trânsito.
Bom, Frederico de Moura Carneiro, diretor-geral do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, obrigado pela entrevista aqui, a Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade e a toda a população brasileira que possam aí aos pouquinhos entenderem e conhecendo cada vez mais as novas regras de trânsito. Muito obrigado.
Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe.
Nessa primeira etapa vão ser imunizadas crianças com menos de 6 anos de idade, gestantes, indígenas e trabalhadores de saúde.
A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80 milhões de brasileiros de grupos prioritários até o dia 9 de julho.
E tem orientação para os grupos que já tomaram ou vão tomar a vacina contra a Covid-19.
A vacina contra a gripe influenza será aplicada em grupos prioritários em 3 etapas. De 12 de abril a 10 de maio serão imunizadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres no pós-parto, indígenas e trabalhadores da saúde. De 11 de maio a 8 de junho será a vez de idosos e professores. E de 9 de junho a 9 de julho, dos portadores de doenças crônicas, pessoas com deficiência, entre outros grupos. A meta é imunizar cerca de 80 milhões de brasileiros, o que corresponde corresponde a 90% desses grupos prioritários. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a redução nos casos de gripe alivia o impacto sobre o sistema de saúde.
A gripe pode levar, nesses subgrupos específicos, a síndromes respiratórias agudas graves. E esses indivíduos também pressionam o nosso sistema de saúde, que já está pressionado em face da Covid-19.
As pessoas devem dar preferência à vacina contra a Covid-19, caso estejam no grupo prioritário estabelecido para as duas vacinas, e fazer o agendamento da aplicação da vacina influenza. Segundo o Ministério da Saúde, deve ser observado um intervalo de 14 dias entre uma e outra. As orientações começaram a ser divulgadas a partir desta segunda-feira nos meios de comunicação.
E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo a morte. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19.
Quanto ao dia D da campanha, os municípios têm autonomia para definir a melhor data de acordo com a realidade local. A vacinação contra a gripe será realizada em mais de 50 mil postos espalhados pelo país. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, explica que os postos estão preparados para evitar os riscos de contágio pela Covid-19.
Já conseguimos mostrar isso com os nossos postos de vacinação. Manter a distância, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, evitarmos aglomeração, todas as medidas necessárias para a prevenção da transmissão da Covid.
O governo investiu R$1,2 bilhão na compra dos imunizantes. Reportagem Glauco de Queiroz.
E o Ministério da Saúde começou a entregar hoje mais um lote de vacinas contra a Covid-19 para estados e o Distrito Federal.
As vacinas foram entregues pelo Instituto Butantan.
Desde o começo do ano, já foram mais de 39 milhões de doses da Coronavac enviadas para todo o país.
E também foi divulgada uma pesquisa sobre a eficácia da vacina.
O Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira mais 1,5 milhão de doses da vacina contra a Covid-19. Desde janeiro, o Instituto já repassou 39 milhões e 700 mil doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Uma pesquisa conduzida pelo Butantan mostrou que a Coronavac tem eficácia de até 62% contra a variante P1, encontrada em Manaus, e eficácia de até 83% contra a variante P2, identificada no Rio de Janeiro. O estudo mostrou que a vacina é ainda mais eficaz quando a segunda dose é aplicada em intervalo igual ou superior a 21 dias da primeira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou a necessidade de que quem já recebeu a primeira dose fique atento à segunda aplicação.
É preciso que aqueles que ainda não tomaram a segunda dose, que são muitos, né? Que eles procurem as salas de imunização nos municípios para fazer a segunda dose. Senão o esforço que é tão cobrado e devidamente cobrado, ele se perde.
Segundo o ministro da Saúde, em abril, o país vai receber pelo menos 30 milhões e meio de doses das vacinas produzidas pela Fiocruz e pelo Butantan. Marcelo Queiroga destacou o esforço que o governo tem feito para buscar doses da vacina contra a Covid em diferentes laboratórios.
O Brasil, ele faz parte do consórcio COVAX Facility. E o Brasil, ele em outubro, investiu 110 milhões de dólares para adquirir 10% da cobertura da sua população. Nós já deveríamos ter recebido doses em janeiro. Não recebemos. Por quê? Porque há uma carência de vacinas a nível mundial.
E para enfrentar a pandemia, o Sistema Único de Saúde foi ampliado e fortalecido. Na atenção primária, foram repassados R$125 milhões para que os municípios mantivessem as unidades básicas de saúde com atendimento em horário ampliado. Foram investidos ainda mais de R$560 milhões na contratação de médicos e R$385 milhões para a informatização das 15 mil equipes de saúde da atenção primária. Recentemente, o governo governo lançou edital para preencher mais 2.904 vagas do Mais Médicos em todo o país. E só este ano, o Ministério da Saúde autorizou o funcionamento de 15.735 leitos de UTI em todo o país, com um investimento de mais de R$1 bilhão. Reportagem Luana Karen.
E o Brasil já imunizou 27.060.497 pessoas.
47.497.906 doses foram distribuídas pelo Ministério da Saúde aos estados e Distrito Federal.
Para acompanhar os números da vacinação no Brasil, basta acessar na internet a página Localiza SUS, tudo junto, .saude.gov.br.
Quem recebeu o auxílio emergencial até dezembro do ano passado, mas teve o benefício negado este ano, tem até hoje para fazer a contestação para tentar receber as parcelas da nova fase do auxílio.
Para isso, basta acessar o site de consulta e na página onde aparece o resultado inelegível, o beneficiário deve clicar sobre o botão contestar.
O endereço para fazer a contestação é cidadania.gov.br/auxílio.
E amanhã, beneficiários nascidos em abril vão receber a primeira parcela da nova fase do auxílio.
O dinheiro vai estar disponível na poupança social digital para pagamentos de contas e boletos, transferências e compras na internet.
Os nascidos em março tiveram valor liberado ontem.
O tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior assumiu hoje o comando da aeronáutica.
A transmissão do cargo teve a participação do presidente Jair Bolsonaro.
No primeiro discurso à frente da instituição, o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior falou sobre a missão da FAB.
Que possamos cumprir nossa missão de manter a soberania do espaço aéreo, integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria.
O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, acompanhou a troca do comando e destacou o papel das Forças Armadas como instituição de Estado.
As Forças Armadas continuarão atentas à conjuntura nacional, assegurando a integridade do território, a soberania brasileira e a garantia da defesa e da preservação de nossas riquezas naturais, honrando sempre os propósitos de liberdade, democracia, independência e harmonia entre os poderes.
A cerimônia marcou também a despedida do tenente brigadeiro Antônio Carlos Bermudes. Foram 46 anos dedicados à FAB e mais de 2 anos no comando da aeronáutica. O novo comandante Carlos de Almeida Batista Júnior nasceu no Ceará e ingressou na Força Aérea Brasileira em 1975. Nos 46 anos de FAB, assumiu diversos cargos de chefia e direção, como o comando da Base Aérea de Fortaleza. Além disso, possui 4 mil horas de voo, dessas mais de 2 mil em aeronaves de caça. Reportagem Selma Dias.
O estudante que não fez inscrição no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, tem mais uma chance de tentar uma vaga em uma universidade pública usando a nota do Enem.
É que o prazo foi estendido até quarta-feira.
Também foi alterada a forma de apresentação das notas de corte e da classificação parcial dos candidatos.
Elas vão voltar a ser apresentadas como nas edições do SISU realizadas até 2019.
Com a mudança, a nota do candidato parcialmente classificado na sua primeira opção de curso não será mais considerada para cálculo da nota de corte do curso de sua segunda opção.
A nota de corte é nota mínima necessária para ser selecionado para um curso.
As inscrições no Sistema de Seleção Unificada devem ser feitas pela internet em sisu.mec.gov.br.
O Ministério da Educação iniciou o pagamento da parcela do mês de março da Bolsa Permanência do ProUni, o Programa Universidade para Todos.
São R$3.600.000 que estão sendo repassados a mais de 9 mil estudantes que têm direito ao benefício.
Cada bolsista recebe um auxílio de R$ 400 por mês para custear despesas com alimentação, transporte e material didático.
Para receber o benefício, o estudante deve ter bolsa integral do ProUni e estar frequentando o curso presencial.
O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda de Pessoas Físicas foi prorrogado.
O contribuinte tem agora até dia 31 de maio para enviar a declaração à Receita Federal.
O adiamento tem o objetivo de evitar aglomerações nas unidades de atendimento da Receita e nos estabelecimentos procurados pelos cidadãos para obter documentos ou ajuda profissional.
Quem desejar pagar a primeira cota do imposto por débito automático deve fazer a solicitação até 10 de maio.
E os contribuintes que enviarem a declaração depois dessa data deverão pagar a primeira parcela por meio de DARF, que é o boleto gerado pelo próprio programa de declaração.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal exclui concessionárias de energia de cobrança por uso de áreas adjacentes a rodovias no Rio Grande do Sul.
Presidente do Superior Tribunal de Justiça decide que consórcio Smart Luz continua responsável pelo serviço de iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro.
Justiça de São Paulo nega pedido de empresária para bloquear informações sobre condenação criminal com base no direito ao esquecimento.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal excluiu concessionárias de energia de cobrança por uso de áreas adjacentes a rodovias no Rio Grande do Sul.
A jurisprudência da Corte reconhece a competência privativa da União para estabelecer regime e condições da prestação do serviço público de energia elétrica. Patrícia Portales.
Os ministros analisaram a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica contra uma lei e um decreto do Estado. Prevaleceu o entendimento da relatora, ministra Carmen Lúcia, de que as normas invadiram a competência da União.
Em julgamento de suspensão de liminar, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, deferiu o pedido do município do Rio de Janeiro para manter a subconcessão dos serviços de iluminação pública e Smart City com o consórcio Smart Luz.
Esse grupo venceu a concorrência pública para a contratação de parceria público-privada. Fátima Uchoa.
Para o ministro Humberto Martins, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que suspendeu o contrato após 8 meses de assinado, ofendeu a ordem e a economia públicas. Entre os motivos, o ministro citou que o Poder Executivo seria obrigado a fazer contratações emergenciais para restaurar a prestação do serviço de iluminação, que foi subdelegado à parceria público-privada. Segundo o presidente do STJ, embora o judiciário ainda tenha que analisar a declaração de inidoneidade de empresa, que nem sequer integra diretamente o consórcio vencedor. A precaução sugere a não substituição das decisões tomadas até que a questão de mérito seja totalmente esclarecida.
O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de uma agente socioeducativa de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, de acumular o adicional de penosidade com o de periculosidade.
A agente trabalha na Fundação de Atendimento Socioeducativo e tem contato direto com homicida e traficantes, mas foi obrigada pela instituição a optar por um dos adicionais.
O TST considerou que a escolha implicou renúncia a direito previsto em norma constitucional e trabalhista de caráter obrigatório, com prejuízo para a empregada.
O tribunal determinou o retorno do processo à vara de origem para julgamento do adicional devido.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho manteve decisão que determinou penhora de mercadorias de uma empresa de vestuários que seriam destinadas à venda.
O juiz que analisou o caso considerou que as mercadorias não são instrumentos necessários ao exercício da profissão, por isso podem ser penhoradas. Fábio Ruas.
A empresa alegou que a penhora do estoque dificultaria a continuidade do empreendimento, o que ofenderia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Mas o juiz observou que o TRT Mineiro já se pronunciou no sentido de que é válida a penhora de mercadorias destinadas à venda, considerando que o credor trabalhista tem direito ao recebimento do crédito.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que negou pedido de uma empresária para que sites de busca removessem menção ou notícia de sua condenação.
A empresária foi alvo de uma operação federal que investigava esquema de fraude e subfaturamento de importações em 2010. Daiane Garcês.
Na ação, ela alegou que, depois de cumprida a condenação criminal, faria jus ao direito ao esquecimento. No entanto, a desembargadora que relatou a ação considerou que qualquer limitação implicaria em afronta aos direitos constitucionais, à liberdade de expressão e de informação, sendo inviável proibir que internautas tivessem acesso às matérias jornalísticas sobre a condenação criminal da empresária.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da Covid. Senadores querem ampliar investigação sobre estados e municípios. Prefeitos relatam situação dramática por conta da Covid-19. Senadores apresentam propostas para impedir decisões monocráticas de ministros do STF ou do STJ. Boa noite. Prefeitos que participaram de audiência no Senado disseram hoje que nunca foi tão dramática a situação da saúde com a Covid-19 e cobraram do governo uma campanha de conscientização. Apesar do agravamento, o relator da comissão que acompanha as ações da pandemia se mostrou contrário a um lockdown total. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Confederação Nacional de Municípios informou à comissão que acompanha as ações de combate à pandemia que realiza semanalmente um levantamento sobre as principais dificuldades de cada prefeitura do país. Segundo o presidente da CNM, Gladimir Haroldi, a situação nunca foi tão dramática. Na semana passada, 38% das cidades estavam com risco iminente de ficar sem medicamentos do chamado kit intubação. Em 25%, havia fila de espera para um leito de UTI e, em 18%, risco da falta de oxigênio. Gladimir Haroldi cobrou do governo federal uma campanha publicitária de conscientização da população.
Infelizmente, isto ainda não aconteceu. Esta campanha é necessária e urgente. Cabe ao governo federal chamar a atenção da população brasileira e apoiar estados e municípios que estão isoladamente tomando as medidas necessárias.
Para frear a contaminação, 25% dos municípios aplicaram nas últimas 3 semanas alguma medida de lockdown, principalmente o toque de recolher. Para o relator Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, as ações não podem ser generalizadas e devem ser analisadas de acordo com a realidade de cada estado.
Mato Grosso, como Rondônia, nós somos produtores, principalmente, de alimentos para o Brasil. Então não se pode fazer um lockdown total. Isso aí, ao meu ver, é loucura geral. Então nós precisamos continuar produzindo alimentos. Precisamos continuar gerando emprego. Hoje, para um pai, uma mãe de família, chefe de família, não ter o alimento, não ter o emprego, isso é desesperador.
Já a inclusão dos municípios nas investigações da CPI da Covid foi defendida nesta segunda-feira pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Mas para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, isso retiraria o foco do desempenho do governo federal no combate à pandemia.
Eu assinei a CPI. É para apurar fato determinado. Está na Constituição. E eu me perguntei como vai entrar nessa CPI 5.570 municípios e 27 estados se não tem fatos determinados. A CPI que eu assinei dizia assim, apurar ações e omissões do governo federal e principalmente com foco no agravamento em Manaus, que se deixou os pacientes morrerem por falta de oxigênio.
A comissão vai visitar 3 fábricas de imunizantes veterinários com potencial e nível de biossegurança recomendáveis para a produção de vacinas humanas contra o coronavírus. A visita foi sugerida pelo relator da comissão, senador Wellington Fagundes. Além dos membros da comissão, também vão compor a comitiva os representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Agricultura e do Instituto Butantan. O objetivo é conhecer as instalações e identificar as possíveis adaptações e investimentos para que os três parques Fabris sejam aproveitados na produção de vacinas contra a Covid-19. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que fez um apelo à ONU para que o Brasil tenha prioridade no recebimento de vacinas do consórcio internacional COVAX Facility. A intenção é antecipar a entrega das vacinas ao país, antes do previsto. O pedido foi feito nesta segunda-feira, em conversa por telefone, com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Pacheco disse que expôs ao representante das Nações Unidas a situação dramática por qual o Brasil passa, e o pedido de instalação da CPI da Covid-19 deverá ser lido nesta terça-feira em plenário, segundo já adiantou Rodrigo Pacheco. Um novo requerimento de investigação mais ampla, que já reúne mais de 30 assinaturas, também deve ser apresentado. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
Em cumprimento à decisão judicial, o requerimento de criação da CPI da Covid deverá ser lido em plenário nesta terça-feira. No mesmo dia, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, deverá apresentar um novo pedido de CPI para investigar, além da omissão do governo federal, o desvio de recursos públicos nos estados e municípios.
Estados, municípios e União devem ser investigados. Senão vai sugerir apenas, se for diferente disso, olhar só para a União, vai sugerir apenas palanque político para 2022. Isso não é justo, correto.
Apesar de ser favorável a uma investigação mais ampla, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, avalia que a CPI da Covid, que já tem requerimento pronto, deve ser criada independentemente de outros pedidos.
A discussão sobre a outra CPI será feita logo depois. Não há por que você misturar as duas coisas neste momento. Me parece só mais uma estratégia vazia que eu imagino que não vai ter sucesso.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aguarda um parecer sobre a CPI mais ampla, já que o regimento interno impede investigações envolvendo os estados.
Uma proposta apresentada no Senado reserva uma vaga para candidaturas femininas e outra vaga para candidaturas masculinas quando houver renovação de 2/3 do Senado Federal nas eleições. Os suplentes que compõem as chapas também deverão ser do mesmo sexo que os respectivos candidatos. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta modifica o Código Eleitoral para que nas eleições em que haja o preenchimento de 2 vagas para o Senado Federal, uma delas seja reservada para candidatos do sexo masculino e a outra para candidatas do sexo feminino. A iniciativa é do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que com o projeto pretende garantir a ampliação da representação feminina no Senado, ao adotar uma forma de reserva de cadeiras e não de candidaturas.
Assim, garantiremos a presença no Senado de, no mínimo, 27 senadoras mulheres, uma por estado.
Paim diz que o projeto espera combater a desigualdade das mulheres na política.
No Senado Federal, elas ocupam 14,8% das vagas. É essa desigualdade e discriminação das mulheres na política que o projeto espera combater.
Pelo texto, na composição da chapa, os suplentes dos candidatos do sexo masculino e das candidatas do sexo feminino serão do mesmo sexo que o respectivo titular.
Já o senador Oriovisto Guimarães, do Paraná, reapresentou uma proposta para impedir ações monocráticas de ministros do Supremo em análises de declaração de inconstitucionalidade. Uma PEC com o mesmo teor já foi rejeitada em 2019 pelo Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, reapresentou uma proposta de emenda à Constituição que impede decisões cautelares, como liminares, de forma monocrática por ministro do Supremo Tribunal Federal em casos de declaração de inconstitucionalidade e suspensão de leis ou decretos. Oriovisto afirma que as decisões no Supremo devem ser tomadas de forma colegiada, para não haver concentração de poderes por ministros individualmente.
O Supremo tem que aprender a ser um colegiado, a decidir pelo colegiado, decidir os 11. Quando um único ministro decide sozinho, esse ministro fica com um poder absurdo. Veja, se 503 deputados, 81 senadores e o presidente da República aprovarem a lei, um ministro do Supremo sozinho, numa decisão monocrática, derruba a lei. Isso é um desequilíbrio que tem que acabar.
Uma PEC sobre este mesmo tema já foi rejeitada pelo plenário do Senado em 2019.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta do plenário traz projetos relacionados ao combate à pandemia.
Deputados também querem votar propostas que beneficiem pessoas com autismo.
Parlamentares reforçam apoio à quebra de patente das vacinas contra a Covid.
Boa noite. A Câmara discutiu em comissão geral a possibilidade de aprovar a quebra temporária de patente das vacinas contra a Covid-19 para agilizar a produção e a distribuição dos imunizantes no país. A maioria dos deputados é favorável à medida.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a quebra do monopólio sobre as vacinas contra o coronavírus é necessária para combater a pandemia. A deputada destaca os impactos econômicos e sociais provocados pela crise sanitária, que já colocou 19 milhões de brasileiros de volta ao mapa da fome.
Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, apoia a quebra de patente das vacinas para assegurar a imunização em massa. Lembrando que a universalização da saúde é um direito constitucional. Segundo a deputada, essa é uma questão humanitária que deve ter prioridade diante do lucro.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projetos que já tramitam na Câmara e tratam da quebra de patentes não só das vacinas, mas também de qualquer remédio, insumo ou equipamento relacionado ao tratamento da Covid-19. Ela considera o argumento de colocar a competitividade acima do direito à vida como imoral e covarde.
Na avaliação de Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, a quebra de patentes é uma medida necessária para defender a vida dos brasileiros. O deputado espera que o governo federal mude de posição e passe a integrar o grupo de mais de 100 países que, segundo ele, já se manifestaram a favor da licença compulsória.
Defensor da quebra de patentes, Sebastião Oliveira, do Avante de Pernambuco, afirma que, apesar de iniciativas da Organização Mundial da Saúde para facilitar a distribuição de vacinas em vários países, a previsão é que cerca de 80% da população das nações mais pobres não seja imunizada em 2021.
Neucimar Fraga, do PSD Capixaba, é a favor da quebra de patentes, mas pondera que a medida deve ser feita de forma responsável. Ele defende a abertura de uma mesa de negociação com os fabricantes para acertar uma indenização por meio do pagamento de royalties, para começar a produção nacional dos imunizantes.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, manifesta tristeza com o descontrole da crise sanitária brasileira. Segundo ela, o Brasil é o pior país no ranking do combate à Covid-19 e coleciona recordes de mortes. A deputada frisa que a vacina é a única prevenção contra a doença e que a quebra de patente representa uma ótima solução.
Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, afirma que o brasileiro quer vacina no braço e comida no prato para enfrentar a pandemia. Ele reforça que o desafio é garantir a chegada dos imunizantes em todos os municípios do país e, por isso, apoia a quebra de patente das vacinas.
Jorge Sola, do PT da Bahia, afirma que a licença compulsória de patentes não vai resolver o problema da imunização contra o coronavírus de forma imediata. Porém, ele entende que a transferência de tecnologia é importante para o desenvolvimento da ciência e da pesquisa no Brasil.
Saúde.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende a inclusão das empregadas domésticas entre os grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19.
Benedita da Silva ressalta que muitas domésticas, além de se arriscarem diariamente no transporte público, trabalham em mais de uma residência e têm contato com várias famílias, podendo facilitar o que a deputada chama de contaminação em cadeia.
Paulão, do PT de Alagoas, reitera que o presidente Jair Bolsonaro dá mau exemplo no combate à pandemia quando provoca aglomerações, não usa máscara e nega a ciência, colocando a vida dos brasileiros em risco.
Por outro lado, Paulão elogia o trabalho da Prefeitura de Maceió, que, segundo ele, conseguiu colocar em prática um plano eficiente de vacinação com a ajuda do governo do estado. Ele também pede que as autoridades alagoanas priorizem a vacinação dos profissionais de educação do setor público e privado.
Professora Rosaneide, do PT, lamenta a morte de uma jovem grávida de 20 anos após ter contraído o coronavírus em Sinop, Mato Grosso. Na avaliação da deputada, o brasileiro se sente cada vez mais impotente ao assistir mais uma morte que poderia ter sido evitada caso o país oferecesse leito de UTI ou vacina à população.
Professora Rosaneide alerta para a possibilidade de uma terceira onda do coronavírus e teme que o pico da contaminação ainda não tenha chegado ao Brasil. A congressista cobra do poder público respostas rápidas para frear o número de mortes e dar dignidade à população mais vulnerável e que está sem emprego.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, desafia o presidente Jair Bolsonaro a se vacinar publicamente para dar o exemplo ao país sobre a importância da imunização. O deputado ainda reforça o pedido para que o governo federal compre vacinas para proteger o povo brasileiro do novo coronavírus.
Pompeu de Matos argumenta que só a imunização em massa vai resolver o problema das crises sanitária e econômica. O parlamentar também alerta para o alto índice de mortalidade dos pacientes entubados e lamenta a morte dos mais de 350 mil brasileiros vítimas da doença.
Política.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, defende que a Câmara dê início ao processo de impeachment do presidente Bolsonaro. Ele avalia que o atual governo é incapaz de resolver a crise econômica do país. O deputado afirma que o parlamento não pode se omitir diante da volta da inflação, com reajustes frequentes dos combustíveis, do gás de cozinha e de alimentos básicos.
Valmir Assunção também critica a ausência de uma política nacional de combate ao coronavírus. Ele acredita que a falta de credibilidade do governo brasileiro no cenário internacional atrapalha a compra de vacinas. Para o deputado, a saída do presidente vai viabilizar a imunização da população, além de impulsionar a economia e a retomada do desenvolvimento.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, lamenta a demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e afirma que sua saída só aconteceu porque ele não quis participar de uma aventura autoritária do presidente Jair Bolsonaro. O deputado elogia a postura de Azevedo e Silva, seu respeito à democracia e seu amor à pátria.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, também critica a troca de comando do Ministério da Defesa. Ele afirma que, apesar das diferenças políticas, o ex-ministro Fernando Azevedo e Silva sempre foi aberto ao diálogo. O deputado acusa o presidente Bolsonaro de criar uma crise militar que se soma às crises sanitária, social, econômica e política.
Educação.
Na opinião de professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, o governo Bolsonaro passa por uma crise de prioridades, em que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em vez de lutar pela vacinação de professores e profissionais do setor, prefere debater projetos sobre ensino domiciliar.
Professor Israel Batista ressalta que a abertura de creches e escolas particulares tem provocado a reação dos sindicatos e os representantes dos professores cobram prioridade para a vacinação. O parlamentar pede que o ministro ouça o que a categoria tem a dizer.
Economia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, critica os seguidos aumentos no preço do gás de cozinha e de outros produtos. O parlamentar alerta que, com as altas, os cidadãos que recebem auxílio emergencial de R$ 150 correm o risco de não conseguirem comprar sequer um botijão de gás para cozinhar.
Charles Fernandes também critica a possível taxação da energia fotovoltaica produzida de forma limpa a partir do calor e da luz solar. O deputado ressalta que empresários e agricultores brasileiros vêm investindo há anos nesse tipo de energia e que uma cobrança em cima da produção enfraqueceria todo o setor.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, não concorda com a intenção do governo de privatizar a Eletrobras, estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O deputado ressalta que a ideia é incoerente, porque além de ser uma empresa estratégica para o país, responsável pela geração de 30% da energia, é altamente lucrativa.
Segundo Odair Cunha, em 2020, a Eletrobras registrou lucro de 6 bilhões e 300 milhões de reais, o que para ele não justifica sua venda do ponto de vista financeiro. Na visão dele, o patrimônio do povo brasileiro deve ser protegido e mantido nas mãos da população.
Rosana Vale, do PSB de São Paulo, cobra a realização de uma audiência pública na Comissão de Viação e Transportes para tratar da privatização do Porto de Santos. Ela explica que o Porto Santista, por ser o principal do país, é muito complexo e seu processo de desestatização deve ter a participação dos trabalhadores, empresários, governo e Congresso.
De acordo com Rosana Vale, o BNDES vai apresentar um estudo que apontará o melhor caminho para a privatização da gestão portuária em Santos. A deputada pede que os parlamentares fiquem atentos ao tema, já que, segundo ela, é o futuro da balança comercial brasileira que está em jogo.
Votação.
Entre os projetos incluídos na pauta do plenário desta semana estão propostas prioritárias no enfrentamento da pandemia. O repórter Lincoln Macário traz informações sobre os temas que podem ser apreciados pelos deputados nos próximos dias, incluindo projetos que voltaram do Senado com modificações.
É o caso do marco legal das startups, aquelas pequenas empresas de tecnologia, em geral com soluções inovadoras, que ganham agora um conjunto de regras especiais para estimular o setor. O Senado retirou dois pontos aprovados pelos deputados: incentivos tributários, ou seja, algumas isenções de impostos, e a possibilidade de os funcionários receberem como parte do pagamento ações dessas empresas. A Câmara vai dizer agora se concorda com as alterações antes de enviar o projeto para a sanção presidencial. Outra matéria que volta do Senado é a prorrogação do prazo para a entrega do imposto de renda da pessoa física, que vai de 30 de abril para 31 de julho. O Senado acrescentou um limite de 6 parcelas no imposto a pagar e a Câmara também precisa concordar. Entre as matérias pautadas, destaque para a criação da Loteria da Saúde, cuja arrecadação seria destinada ao SUS. Já entre as propostas que podem entrar na pauta por meio de aprovação de requerimento de urgência, o destaque é a proposta da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que revogaria a atual Lei de Segurança Nacional. A aplicação da LSN contra pessoas que criticam o presidente da República e outras autoridades tem gerado muita polêmica no meio jurídico. O presidente Arthur Lira manifestou o interesse dele e de vários líderes de pautar a matéria durante um seminário sobre a Lei de Segurança Nacional.
Nós já temos um grupo formado sobre coordenação da deputada Margarete Coelho, que já conversou com todos os partidos praticamente da Câmara dos Deputados, que já tem um estudo muito próximo de uma realidade de como irá se comportar essas alterações.
Voltando aos projetos prioritários no enfrentamento à pandemia, merece atenção a proposta que dispensa de licitação a compra de medicamentos usados no tratamento da Covid-19. Lembrando que muitos medicamentos usados em pacientes intubados estão no limite dos estoques. Há um projeto de lei para possibilitar a utilização temporária de leitos vagos nos hospitais das Forças Armadas pela população civil. O debate ganhou força na semana em que o Brasil passou de 4 mil mortes diárias por Covid-19 e já são 80 dias com mais de 1.000 brasileiros mortos diariamente pela doença. Há ainda 3 projetos que tratam da volta às aulas no contexto da pandemia. Um torna a educação presencial um serviço essencial, portanto, com exigências técnicas mais rígidas para a suspensão das aulas. Outro traça uma estratégia de volta às aulas de acordo com a realidade da pandemia. E um outro estabelece regras para a reorganização do calendário escolar, suspendendo o mínimo obrigatório de 200 dias letivos, mas estabelecendo medidas para não prejudicar os estudantes. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Os deputados também defendem a votação de projetos que beneficiem pessoas com transtornos do espectro autista no mês de conscientização do autismo. A reportagem é de Lara Raj.
Deputados da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência defenderam a votação pelo plenário da Câmara de projetos de lei que beneficiem pessoas com transtornos do espectro autista em abril, mês de conscientização do autismo. Em audiência pública na comissão, organizações da sociedade civil e especialistas apresentaram as principais demandas de interesse das pessoas autistas. O debate foi pedido pela deputada Mara Rocha, do PSDB do Acre. O presidente da Associação Família Azul do Acre, Abraão Púpio, pediu que os parlamentares revejam a proposta de lei orçamentária para este ano, que cortou recursos do censo 2021. O censo deveria ter sido feito em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia de Covid-19. Em 2019, o Congresso aprovou lei que obriga o IBGE a incluir no censo perguntas sobre o autismo. Segundo Abraão Púpio, a falta de dados dificulta a formulação de políticas públicas.
Isso é, a nosso ver, um problema gravíssimo, um absurdo, tendo em vista que um povo que não se estuda, que não tem estatística, como que vai cuidar de sua população, principalmente em tempos de pandemia? E olha que o censo nos dá o grande risco de termos subnotificações. Como eu falei outrora, a maioria das pessoas com autismo não tem o diagnóstico formal, dado é a dificuldade de se obter os laudos médicos.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, informou que já está em curso a discussão para emendar o orçamento para viabilizar o censo 2021, mas defendeu moção da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência à Comissão Mista de Orçamento nesse sentido.
E eu acho que é importante que nós possamos tirar uma moção desta comissão, apontando duas coisas: a necessidade de termos na LDO as políticas específicas para quem tem transtorno de espectro autista e, ao mesmo tempo, a necessidade de recomposição do orçamento para que seja viabilizado o censo. E encaminharmos para a Comissão Mista de Orçamento, encaminharmos também para a Presidência da Casa, como posição desta comissão.
Diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, Antônio Braga Neto, ressaltou que hoje as pessoas com transtornos do espectro autista podem ser atendidas nas redes de saúde mental e de cuidados da pessoa com deficiência do SUS, o Sistema Único de Saúde.
As pessoas com transtorno do espectro autista podem contar com diversos pontos de atenção. 1.080 estabelecimentos de saúde habilitados em apenas uma modalidade de reabilitação, que são unidades ambulatoriais especializadas em apenas reabilitação auditiva, física, intelectual, visual ou de múltiplas deficiências. E 231 centros especializados em reabilitação, que são pontos de atenção ambulatorial, especializadas em reabilitação, que fazem diagnóstico, tratamento, concessões, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva.
O médico Mazinho Maciel, do Centro de Tratamento de Integração, observou que nos municípios pequenos e estados mais pobres, as iniciativas do SUS para as pessoas autistas não chegam. Ele defendeu recursos para as instituições da sociedade civil voltadas para o atendimento dessas pessoas. Já o professor Lucelmo Lacerda, especialista em educação especial inclusiva e políticas de inclusão, acredita que o principal agente de intervenção sobre o autismo deve ser a escola. Porém, observou que hoje as intervenções na educação não são baseadas em evidências científicas e defendeu que a educação seja estruturada para essa intervenção, que, segundo o professor, pode acontecer sem gastos extras. Na audiência, a presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, celebrou a votação pelo plenário da Câmara do projeto de lei que estabelece prioridade para 16 grupos dentro do plano de vacinação contra a Covid-19, incluindo pessoas com deficiência. Os deputados ainda têm que analisar as emendas de plenário à matéria, antes do texto ser enviado ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU inicia um ciclo de webinários voltado a gestores municipais dentro do programa TCU Mais Cidades. O primeiro encontro acontece no dia 19 de abril, das 10 às 12 horas.
e terá como tema o papel do gestor local no combate à pandemia de Covid-19. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Os participantes poderão fazer comentários e enviar perguntas pelo chat. O objetivo do encontro é fornecer informações e orientações técnicas sobre a execução de políticas de saúde no contexto atual da pandemia, além de compartilhar boas práticas de gestão. A iniciativa está alinhada às ações desenvolvidas no COFENA, Programa de Atuação no Enfrentamento da Crise da Covid-19. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no portal do TCU, www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.